o ritual dos nossos trabalhos, cabe-me dizer algumas palavras finais nessa gestão em que tive a honra de ser presidente do Senado Federal. E peço a compreensão dos meus colegas, senadoras e senadores, porque não terei tempo de ser muito breve. E todos vão de compreender a minha emoção. Pela última e oitava vez, cumpro a obrigação de encerrar os trabalhos de uma sessão legislativa. Esta é a segunda sessão da 54ª legislatura. Este foi um tempo de trabalho e todos possam acreditar que dediquei-me com a maior responsabilidade à difícil tarefa de fazer funcionar a agenda legislativa e a parte administrativa complexa e ampla, com vários e variados setores de apoio logístico e relações com a nossa comunidade. Todo este trabalho foi fruto de uma ação conjunta da mesa, das lideranças da casa, uma vez que sempre tive o modo de agir em decisões colegiadas, com permanente consulta aos líderes, em momentos mais sensíveis e ao plenário, de modo que se tornou uma rotina só votarmos assuntos controversos depois de colocar aos senhores senadores e senadoras a minha costumeira condição, se não houver objeção do plenário. Quantas vezes repetir isto aqui e os senhores são testemunhas? O Congresso Nacional, ele acompanha as vicissitudes da sociedade brasileira. Assim, começamos a reforma dos códigos. Agilizamos o trabalho que era feito em passos tão lentos que no dia seguinte já começava a necessidade de sua atualização. Cito como exemplo, para evitar o que aconteceu com a reforma do Código Civil, que foi iniciada em 1969, numa comissão presidida pelo professor Miguel Reale, tramitou no Congresso Nacional durante 29 anos, até o novo Código ser sancionado em 10 de janeiro de 2002. Nós buscamos uma solução mais ágil, que ao mesmo tempo não restringe em nada o debate legislativo, nem a participação da sociedade. Desta maneira, encaminhamos o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, o Código Eleitoral, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Penal, a Lei das Execuções Penais. Tenho que relacionar todos estes assuntos porque eles foram frutos do nosso trabalho. E muitas vezes, quando se julga rapidamente, não se desce, não se aprofunda naquilo que representa o volume das coisas que nós tivemos que enfrentar. Desde 1912, realizamos 126 sessões deliberativas, de um total de 236, decidimos 2.449 matérias. Entre as matérias aprovadas, destacamos os projetos sobre acessibilidade, de proteção às mulheres, de interdição de estabelecimentos envolvidos com a falsificação de produtos, o direito do consumidor na internet, vários projetos na área da saúde, inclusive a tipificação como crime da exigência do cheque caução. A criação do sistema de informação e monitoramento de desastres. O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais e sobre drogas. O FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência o estabelecimento de proventos integrais para o servidor público aposentado por invalidez permanente, o Fundeb, tão importante hoje para a educação brasileira, a emenda constitucional do comércio eletrônico, o avanço no combate à lavagem de dinheiro, a ficha limpa, as medidas de desindexação da economia, a política nacional de irrigação, o que submete as agências reguladoras à auditoria operacional pelo Tribunal de Contas, e o que dispõe sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica. Promulgamos a emenda constitucional número 70, que estabelece critérios para o cálculo e correção de proventos da aposentadoria por invalidez. A emenda 71, também extrema importância para o Brasil e na nossa história, da criação do Sistema Nacional de Cultura. Embora com a realização de eleições, intenso trabalho político, foi um ano em que essa casa conseguiu realizar tantas coisas. Há também a fazer, tivemos um diuturno trabalho das comissões, do plenário, dos gabinetes, que é muitas vezes ignorado. Nossa casa é também pioneira, isto para a tranquilidade de todos os senadores e senadoras, em transparência, desde que assumi a presidência da mesa pela primeira vez em 95, foram inúmeras as providências tomadas para que o cidadão possa acompanhar e fiscalizar o nosso trabalho. Acabamos de expor, de mostrar na exposição Modernidade no Senado e na publicação do mesmo nome, uma síntese do que foi realizado. Vamos fazer, tentar uma breve síntese do que foi feito. Sistema de comunicação social, o Jornal do Senado, a TV Senado, que hoje transmite em 11 capitais para mais de 20 milhões de parabólicas. A Rádio Senado funciona em 7 cidades. Seu conteúdo é repetido em cerca de 2 mil rádios em todo o Brasil. A Agência Senado divulgou mais de 77 mil fotografias e tem 48 mil seguidores no Twitter. E seu portal de notícia recebeu, vejam, senhores senadores, 5 milhões e 900 mil visitas. O Alô Senado, que tem essa palavra que pode ser popular, mas significa aquele instrumento no qual todo o povo brasileiro pede ao Senado, expõe ao Senado as suas manifestações sobre a legislação e sobre a parte administrativa. O Alô Senado transmitiu mais de 2 milhões, vejam que nós estamos lidando com números extraordinários, que muitas vezes passam desapercebidos de todos nós. Sendo que também tivemos 500 horas de sessões do plenário, 2.600 de comissões em formato digital, gravadas à disposição da história, fonte primária do estudo, que no futuro não será mais história escrita através de citações de um dos outros, mas na realidade a fonte primária e definitiva que foi feita e implantada. Nosso clipping tem mais de 400 mil notícias. Somos pioneiros nas redes sociais. Ao todo, o portal do Senado recebe em média 2 milhões de acessos mensais. Na área legislativa, isso mostra a nossa interação com a população, de como nós estamos presentes no volume com que acabo de citar, e faço para que os senadores tenham e saiam convictos de que aqui não é uma casa vazia e que não tem interação com a sociedade. Pelo contrário, o Senado hoje, ele está inserido mais do que todas as repartições públicas dentro da sociedade brasileira. Nós estamos falando de milhões de pessoas. Na área legislativa, com a pauta diária do Senado, a ordem do dia planejada com 15 dias de antecedência. E lembro o senador Pedro Simão, que ele aqui lutava para que isso fosse feito. Todas as sugestões que recebi de senadores desta casa foram por mim acatadas e foram por mim implantadas. É distribuída hoje em tempo real. Os diários do Senado e do Congresso são acessíveis diariamente na internet. Quando assumi aqui a presidência, estavam 6 meses atrasados a ata da nossa casa. 6 meses atrasado o jornal que publicava os atos do Senado Federal. A transparência orçamentária a serviço do cidadão, com um programa, um instrumento que demos à disposição do povo brasileiro, que é o Siga Brasil, que pode parecer Siga Brasil. Isso levou 3 anos de trabalho para que fosse implantado. E com ele é possível acompanharmos as contas nacionais desde o princípio da votação até a aplicação final dos recursos. Esse Siga Brasil, hoje, ele é um instrumento não só nosso. Ele é um instrumento não só também das pessoas que se interessam por esse assunto, mas do próprio governo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, que muitas vezes deles se valem para acompanhar as contas públicas desse país. Temos mais, como eu disse, de 100 mil acessos. Implantamos instrumentos modernos de comparação de projetos. Isso significa uma coisa extraordinária, porque aquele que lê tem a oportunidade de compreender imediatamente o que é que nós estamos fazendo. A explicação da ementa, muitas vezes, quantas vezes nós recebíamos aqui medidas provisórias que na página dizia revoga o artigo tal, do parágrafo tal, da lei número tal. Hoje nós explicamos para todo o povo brasileiro o que, que significa detalhadamente essa ementa e a classificação que nós fizemos por assunto que facilitam a compreensão das proposições. As notas taquigráficas são agora disponíveis em tempo real. O senador termina o seu discurso e imediatamente ele pode ter ele à disposição. O uso da assinatura digital, que permite a circulação de documentos entre o Senado, Câmara e Tribunal de Contas da União. A ouvidoria recebe as dúvidas e queixas dos cidadãos. Passamos a oferecer informações acessíveis e rápidas na página de consolidação das leis temáticas. O Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria produz documentos sobre os grandes temas nacionais que, para subsidiar as nossas discussões, criamos o E-Cidadania, que é um espaço também para a participação política do cidadão, onde ele pode propor a legislação, já existe isso aqui dentro, onde pode propor legislação, onde ele pode fiscalizar o orçamento, onde ele pode vigiar a administração do Senado e se manifestar sobre ideias e projetos em tramitação. Propor emendas, sugerir audiências. Neste espaço, estamos lançando hoje, antes de deixar a presidência, o Orçamento Fácil, também destinado a explicar de forma simples e clara, por meio de animação, a elaboração e a execução do Orçamento da União. Isto, que se cita rapidamente, constitui um trabalho fantástico, que se deve agradecer à equipe do Senado e também à mesa da Casa, à direção da Casa, e que tive que acompanhar um a um, quantas vezes, quantos dias durante esses anos. Na minha idade, todos me encontravam aqui desde a manhã até muitas horas da noite, dedicado a esse trabalho silenciosamente, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma visibilidade maior, como sempre fiz, de agir discretamente. As páginas dos dados abertos e questões de ordem estão no portal de transparência, oferecem informações sobre o processo legislativo. O Conselho de Comunicação Social, que estava desativado, foi reinstalado. Passamos a fazer a extração automática dos dados para o relatório anual da presidência e a resenha mensal dos nossos trabalhos. Nós temos um serviço, e eu posso estar dizendo alguma novidade, acho que para nenhum senador, mas temos alguns serviços nossos que precisam ser visitados pelos nossos colegas e colegas, para que vejam o que, que se está fazendo, o que, que é o Senado, qual é o esforço que esta casa tem feito. Por exemplo, eu quero dar um único portal, o LexML, que é aquele que tem toda a legislação arquivada brasileira e que nós já catalogamos, sabe quantos? 3 milhões e 600 mil documentos. Quem consultar o nosso portal encontrará lá. Isso é trabalho só para consultar? Não! Isso foi trabalho de dedicação, de anos, de horas, de vigilância, de acompanhamento e de promoção. Desenvolvemos também para as novas vocações o Senado Jovem. Sabe que esse Senado Jovem aqui feito, com mais de, nas escolas públicas do Brasil inteiro, nós fizemos os concursos de redação com mais de 19 mil escolas participando desse concurso. E eles vieram para cá, funcionaram como senadores e apresentaram 6 propostas de leis que estão tramitando, apresentado pelos jovens senadores, futuros senadores da República. Na área administrativa, destacamos o Conselho Editorial. Pode não parecer importante, hoje eu vi um determinado jornal dizendo que o Conselho Editorial, se nós fôssemos consultar, tinha apenas a biografia dos senadores. Não! O Conselho Editorial é uma das coisas mais importantes e definitivas de contribuição do Senado à cultura, à história brasileira e ao povo brasileiro. A coleção que nós temos no Brasil hoje, a brasiliana, de 300 e poucos exemplares, é uma raridade bibliográfica, com o volume que ela representa de assuntos que hoje não são editados, mas que ali, a nossa coleção do Senado já é hoje uma raridade bibliográfica. Nós temos publicado aqui coisas da maior importância, e vou citar apenas duas. O Código Filipino, em 4 volumes. Isso não existe mais, que foram as leis que vigoravam no Brasil até a colônia inteira, e, no entretanto, nós publicamos. As memórias do Barão do Rio Branco sobre a Guiana, a incorporação do território da Guiana tão importante, só existia em francês, porque ele escreveu essas memórias em francês. Nós mandamos traduzir, mandamos publicar, com os mapas que ele apresentou em Genebra para defender e ampliar o território nacional. Nós realizamos também, que eu preciso fazer esse relato, tenham paciência, senhores senadores, mas nós apresentamos também, na capacitação que nós tivemos, no nosso Instituto Legislativo Brasileiro, também criado por nós para fazer a reciclagem dos funcionários, e ao mesmo tempo, hoje, o nosso Instituto Legislativo Brasileiro atende a todos os outros poderes, atende até a parte internacional, muitos estudantes da América Latina e muitos estudantes da África aqui vêm para o ILB. Sabe quantos alunos nós tivemos no ILB? 50 mil alunos passaram nos diversos cursos que foram feitos. São números esses que a gente tem que dizer, e que o Fórum Senado também, outra providência que passou, mas na qual nós procurávamos discutir os assuntos do futuro, analisar. Quando eu fui presidente, no fim do século passado, eu publiquei um livro aqui, Profecia sobre o Futuro, um livro que hoje também é raridade, dizendo o que seria a visão do século futuro. Depois, agora, nós fomos analisar os 12 anos que já existiram de vivência neste século. Então fizemos seminários, fizemos um fórum, convocamos gente do Brasil, do exterior, grandes professores, grandes autoridades, e hoje isso está à disposição. Os senhores receberam todos em vídeo, são seminários importantíssimos.